בעזרת השם, דף י"ג, תתג'י בבא קמא, עולם פרסו, שלום עליכם. Estamos na י"ג, na quarta linha gufa. Voltando a esse assunto de ontem, para explicar melhor. Só para refrescar a memória, a gente viu ontem que existem dois tipos de sacrifício, duas categorias. Existe a categoria de Kodashim Kalim e existe a categoria de Kodesh Kodashim. Sacrifício de Kodashim Kalim são sacrifícios de santidade mais leve do que Kodesh Kodashim. Por exemplo, sacrifício de Shlamim está na categoria de Kodashim Kalim. Sacrifício de Hatat, Asham, Olá, estão na categoria de Kodesh Kodashim. Vamos ver nesse DAF mais sacrifício na categoria de Kodashim Kalim. Então a gente viu ontem a opinião de Rabi Yossi Glili, como a Gemara explicou até agora. E Rabi Yossi Glili sustenta que os Kodashim Kalim pertencem à pessoa. A pessoa tinha um animal, ele santificou para o sacrifício de Shlamim. Pertence a ele ainda, mesmo depois da santificação, depois do Ekdesh, é Mamon Bealim. Então, se vem um boi e agride esse boi do sacrifício de Shlamim, mata esse boi, digamos, mas o agressor tem que pagar para esse dono do sacrifício. Por quê? Porque a agressão foi contra algo que pertence a ele. Indiferente se aconteceu a santificação ou não. Então, aparentemente, até agora a gente viu que conforme Rabi Yossi Glili, todos os sacrifícios pertencem à pessoa, com exceção do sacrifício de Behor, que a gente vai ver um pouco mais além nesse DAF. A gente viu no final do shiur anterior que o sacrifício de Behor é um pouco diferente. Agora a gente vai ver essa continuação da Braita, que não é tão simples assim, que essa é a opinião de Rabi Yossi Glili. Gufa, fala Braita, uma lama alba Hashem, lerabot kodashim kalim, shema monod vir Rabi Yossi Glili. Fala tá na cama, explicando a opinião de Rabi Yossi Glili, como a gente viu até agora. Todo o sacrifício de Kodashim Kalim pertence à pessoa, não pertence ao Beit HaMikdash. Isso é do Passu, que a gente explicou ontem, o Bashem Vekihesh, uma fonte do Passu para essa lei. Benazai Omer Rabot Tashlamim. Benazai discute com Tanakama. Fala Benazai, conforme Rabi Yossi Glili, o sacrifício de Shlamim pertence à pessoa. Rabi Yossi ben Dusai omer lo mar benazai ela bebechor bilvat. Rabi Yossi ben Dusai falou que essa não é a opinião de Benazai. A opinião de Benazai fala Rabi Yossi ben Dusai é que somente o sacrifício de Bechor pertence à pessoa. Não está claro o que está acontecendo, já vai agora. Amar mar fala breta, Benazai omer rabot ashlamim. Lemon temai. Como Tanakama trouxe a opinião de Benazai, Benazai disse que conforme Rabi Yossi Glili, o sacrifício de Shlamim pertence à pessoa. O que não pertence à pessoa? Quais sacrifícios de Kodashim Kalim pertencem ao Beit HaMikdash? E lema lemot bechor. Será que o que Kodashim Kalim que não pertence à pessoa, conforme essa versão de Benazai, é o sacrifício de Bechor? A pessoa tinha uma fêmea, um animal kasher, uma vaca, uma ovelha, etc. E essa fêmea teve um primogênito, um homem, macho. Então é um sacrifício de Behor. Será que Tanakama disse em nome de Benazai que o sacrifício de Behor não pertence à pessoa, pertence ao Beit HaMikdash? Falando, arrasta o mar shlamim sheteunim smichau nesachim betnufat chazé veshok amat mamon bealim Behor mibaya. Fala Gemara, não pode ser. Se Tanakama disse em nome de Benazai que o sacrifício de Shlamim pertence à pessoa, não pode ser que o sacrifício de Behor não pertence à pessoa. Conforme Rabi Yossi Glili. Por quê? Porque não são os rigores que existem no sacrifício de Shlamim. Tem que fazer smicha. A pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Shlamim, o dono do sacrifício tem que apoiar todo o peso dele sobre a cabeça do animal antes do sacrifício, fazer a mitzvah de smicha. E se além dos nesachim, tem que trazer vinho para fazer nissuhayah e despejar o vinho num jarro que tinha no mizbeach, no altar. Tem que fazer trufat chazé veshok. O Kohen, junto com o dono, tem que pegar o peito do animal, tem que pegar a coxa do animal e movimentar para algumas direções. Então tem muitos rigores que se aplicam ao sacrifício de Shlamim. E esses rigores não se aplicam no sacrifício do Behor, do animal primogênito. Então, quando temos rigores sobre um sacrifício que não temos sobre outro, é um sinal que esse sacrifício com os maiores rigores é um sacrifício de santidade mais elevada. E se Benazai disse que o sacrifício de Shlamim pertence à pessoa, mesmo com todos esses rigores, Mamon Bealim, é óbvio que o sacrifício de Behor também pertence à pessoa, porque não tem esses rigores. אלא מה רבי יוחנן, פלוס פעל רבי יוחנן, למהות עם העשיר. פעל רבי יוחנן, כי קונפורמי, תנקה מן אומיץ' בן עזאי, אין אומיץ' רבי יוסי הגלילי, תמיד הסקריפיזו שלמי פרטיס הפסוע, תמיד הסקריפיזו שבכל פרטיס הפסוע, תניק מי שמי סקריפיזו של תודה, כמובן שבן הפרנצ'ו סקריפיזו של תודה, פרטיס הפסוע, כי לא פרטיס הפסוע סקריפיזו דו ג'יזימו. תבי מוסקי, עקד היינו, הפסוע כתן אנימייס, תן כתשאל אוג'יזימו דה קריאה, תן קולוקטור לסד אנימייס, אנימייס קשה, נון כוחאו, הנובה קריאה, יתן כי שירויון לסד אנימייס פוקו הפוקו, eles vão sair naturalmente e tem que assinalar o décimo animal que sai. Então, a cada décimo animal, temos um dízimo. Pegamos todos esses animais assinalados, a pessoa vai sacrificar no Betamidash, Korban Maaser. Fala Rabbi Yochanan, o sacrifício de Maaser, o sacrifício do dízimo, está na categoria de Kodashim Kalim, mas não pertence à pessoa. Pertence ao Betamidash. Que detalhe como fala essa braita, Bebechor, Lemar, Lotifde, Benimkar, Nimkar Tam, Chai, Balbum, Chai, Beshachut, במעשר נמן לא יגאל, ולא נמכר לו חי ולא שחות. לא טעם ולא בעל נום. יתרס פלארה, סופר סימפליפיקה, תן סיטואציונס כי הוא דונו דו סקריפיסו דו נמא הוא פרימוג'ניטו, דו בכור, פודג'י ונדה הוא סקריפיסו. כועסון סקריפיסו דו ג'יזימו, התורה ג'יס לא יגאל, אפריבידו ונדה. עשים כסיסטות את הפלארה, כי התורה ג'יס לא יגאל, כי כועסון סקריפיסו דו ג'יזימו, הפרסות תן כסקריפיקה, נום פודג'י ונדה זה סקריפיסו. אינטאו, por isso fala Benazai, o sacrifício do dízimo não pertence à pessoa. Se pertencesse à pessoa, a Torá daria permissão para a pessoa vender. Não pertence à pessoa, por isso a Torá diz não venda, pertence ao Beit HaMikdash. Mamon Gavó. Então, conforme essa versão que a gente viu até agora, temos a opinião de Tanakama, explicando a opinião de Rabbi Yossi Aglili, todos os sacrifícios na categoria de Kodashim Kalim pertencem à pessoa. Shlamim, sacrifício de Bechor, em algumas situações, sacrifício do dízimo, todá. Depois temos a opinião de Tanakama, como eu trouxe a opinião de Benazai, explicando o Rabi Yossi Aglili, que o sacrifício de Bechor, algumas pessoas pertencem à pessoa, o sacrifício de Shlamim também, todá também, mas não o sacrifício do dízimo. E a terceira opinião dessa braita, a opinião de Abba Yossi Ben Dussai, que somente o sacrifício do Bechor, em algumas pessoas pertencem à pessoa, conforme Rabi Yossi Aglili, não o sacrifício de Shlamim, não o sacrifício do dízimo, nem o sacrifício de todá. Ravina matna la seifa. Ravina entendeu diferente isso que Rabbi Yochanan disse. Ravina aplicou o que Rabbi Yochanan disse sobre a sequência da braita. Abba Yossi ben Dussai omer lo amar ben azai ela bebechor bilvad. Falou Abba Yossi ben Dussai, corrigindo o Tanakama, discutindo com o Tanakama, dizendo que ben azai disse que somente o sacrifício de Bechor pertence à pessoa conforme Rabbi Yossi Aglili. Lemau temai, o que Abba Yossi ben Dussai veio excluir? E lembra de outro Shlamim. Será que ele veio dizer que o sacrifício do Shlamim não pertence à pessoa? Fala Ravina, acha uma bechor shakadosh mirechem amonou, Shlamim e baia. Fala Ravina, que se a Deus do Stai disse que o sacrifício de Bechor pertence à pessoa, é óbvio que o sacrifício do Shlamim também pertence à pessoa. Conforme Rabbi Yossi Aglili. Por quê? Porque o sacrifício de Bechor é santificado automaticamente no nascimento. O dono não tem que verbalmente fazer o egdesh de santificação. Quando o primogênito nasce, esse animal é sagrado para a santidade do Bechor. E se mesmo assim fala Abba Yossi ben Dussai que o Bechor pertence à pessoa, é óbvio que o sacrifício do Shlamim também pertence à pessoa, porque o sacrifício do Shlamim não é santificado automaticamente, o dono vai ativamente santificar o animal para o sacrifício do Shlamim, até agora pertencia a ele. Então, se o sacrifício de Bechor, que é santificado automaticamente na hora do nascimento, pertence à pessoa, o sacrifício de Shlamim, que até a hora da santificação pertence a ele, ele tem que ativamente santificar, fala, Ravina, é óbvio que pertence à pessoa também. Então, o que Abba Yossi ben Dussai veio dizer? O que ele veio excluir? Amar Rabbi Yochanan, lemou temaser, fala Rabbi Yochanan, que Abba Yossi ben Dussai veio deixar de fora o sacrifício de Maaser, o sacrifício do dízimo, que não pertence à pessoa, que detalhe como fala essa breta, de Bechor Neymar lo tivde, benim kartam chai u balum chai vechachut, de Maaser Neymar lo igael, benim nimkar lo chai velo shachut, lo tam velo balum. Essa breta que a gente viu antes, tem situações que é permitido vender o sacrifício do Bechor, e nunca é permitido vender o sacrifício do dízimo. Então, fala Ravina, que temos três opiniões. Temos a opinião de Tanakama sobre a opinião de Rabbi Yossi Aglili, que todos os sacrifícios de Kodashim Kalim pertencem à pessoa. temos a opinião de Tanakama trazendo a opinião de Benazai, que diz: só o sacrifício de Shalim pertence à pessoa, o sacrifício de Behor não, o sacrifício de Maaser também não. E temos a opinião de Abayosa Ben Dostai sobre Benazai, que diz também o sacrifício de Behor, também o sacrifício de Shalim pertence à pessoa, mas não o sacrifício do dízimo. Abayosa Ben Dostai disse que somente o sacrifício de Behor pertence à pessoa. Não como Ravina disse. Ravina acabou de dizer que conforme Abayosa Ben Dostai, também o sacrifício de Shalim pertence à pessoa. Kasha fala, mas ficamos na dúvida como responder a opinião de Ravina. Famarava Amar disse Rava, Maile Hassim Shem Baemeila. Todo esse assunto de Kodashim Kalim veio por causa da linguagem da Mishnah. A Mishnah fala uma linguagem bem específica. A Mishnah fala que quando uma pessoa é responsável por um dano, e o dano foi causado a algo que não tem a proibição de Meilá, o Mazik tem a obrigação de pagar por esse dano. Se tem a proibição de Meilá, então o Mazik está isento desse dano. Rabbi Yohanan explicou, como a gente viu no shur anterior, que a Mishnah veio dizer, mesmo o objeto foi santificado. É um animal que foi santificado para a santidade de Kodashim Kalim, para a santidade de Shlamim, por exemplo. Conforme Rabbi Yohanan, ele pertence à pessoa ainda, a pessoa pode usar esse animal. Não tem a proibição de Meilá. A proibição de Meilá consiste que a pessoa está proibida de usar algo que pertence ao Betamidash. Fala de Yohanan, a pessoa pegou um boi e santificou para o sacrifício de Shlamim, foi santificado, mas pertence a ele ainda. Não tem a proibição de Meilá. Veio alguém e causou um dano a esse sacrifício de Shlamim, tem que pagar a indenização para o dono do animal. Assim falou de Yohanan explicando a nossa Mishnah. Rava discute e fala Rava, mas não é assim que chama Meilá. Nihassim Shen Baem Din Meila Mainino de Idiot. Falava o que a Mishnah veio dizer é que se o dano foi causado algo que não foi santificado, algo laico, aí o agressor tem a obrigação de pagar por esse dano. Se foi algo que já foi santificado, não. Isso que a Mishnah veio dizer. Então Rava explicou a nossa Mishnah conforme a maioria dos sábios. E sempre que algo foi, que é santificado, pertence ao Beit HaMikdash. Kodashim Kalim também pertence ao Beit HaMikdash. Rav Hachamim Rabbi Yosef diz que Kodashim Kalim pertence à pessoa. Pergunta Vrita de Idiot. Pergunta Mará, se isso que a Mishnah veio dizer, a Mishnah poderia falar mais claro. Se o dano foi causado a algo laico, o agressor tem a obrigação a pagar. Se não, se foi causado algo que foi santificado pelo Beit HaMikdash, o agressor não tem a obrigação de pagar. A Mishnah não fala essa linguagem, a Mishnah fala a linguagem de Meilá, parece como Rabbi Yohanan. Kasha, ficamos na dúvida como explicar a opinião de Rava. Amara Biaba, fala Rabi Abba, Shlamim Sheiziku, Govem Ipsara. Fala Rabi Abba o seguinte, conforme Rabi Yosebili, o sacrifício de Shlamim pertence à pessoa, como a gente viu. Digamos que a pessoa tinha um boi, que ele sacrificou para o sacrifício de Shlamim. Essa pessoa, ele não cuidou desse boi, digamos que ele chamaria Reuven. O boi que pertence a Reuven no sacrifício de Shlamim, chifrou o boi que pertence a Shimon, causou um dano. E esse animal, o agressor, é um shortam, é um boi que não chifrou mais do que 3 vezes. Então a lei é que o dono do boi, Reuven, tem a obrigação de pagar metade da indenização, Hatzinezek Migufu, do corpo do boi agressor. Então ele não tem a obrigação de pagar do bolso dele, e o Nizak, o prejudicado, vai pegar metade da indenização do corpo desse boi agressor. No caso, é um boi que foi santificado pelo sacrifício de Shlamim. Como é que vai ser cobrada essa dívida? Então, o governo Ibsará, Reuven vai sacrificar o sacrifício de Shlamim. E a carne que ele poderia comer, ele vai dar como pagamento para Shimon. Venô governo Imure. Porém, as partes internas do animal que são sacrificadas no Mizbeach, as entranhas, o intestino, não vai ser dado como pagamento para Shimon. Ah, pshita, isso é bem óbvio. Emurim legavosa aqui. Os emurim pertencem ao Beit HaMikdash. Vai ser sacrificado. Como é que Shimon vai cobrar o dano dos emurim? Isso é óbvio. Fala Malotzriha, ligvot mipsaran keneged emure. Fala Gmará, a novidade de Rabi Abba é o seguinte. Quando o boi, sacrifício de Shlamim, de Reuven, causou um dano para o boi que pertence a Shimon. Shimon pode cobrar do corpo do boi agressor? Digamos que o dano foi de 200 moedas. É um shortam. Reuven tem que pagar só metade. Mas ele não tem que pagar toda essa metade, todas as 100 moedas. Por quê? Porque parte do boi agressor pertence ao Beit HaMikdash. Os emurim, as entregas pertencem ao Beit HaMikdash. E quando o Beit HaMikdash causa o dano para alguém, o Beit HaMikdash está isento de pagar. Então digamos que os emurim constituem 5% do corpo desse sacrifício de Shlamim. Por exemplo, então, em vez de Reuven estar obrigado a pagar 100 moedas, ele vai pagar 95 moedas. 5% foi, do dano foi causado pelo Zemurim, que pertence ao Betamigdash. Então, Shimon vai receber só 95 moedas. Isso que Rabi Abba veio dizer. Pergunta para Rabi Abba, como qual opinião vai Rabi Abba? E Rabi Abba de Rabanan, Pshita, Haaman, Haamri, Kilei, Kilei, Shtalom, Mehai, Lomishtam, Mehai. Agora faz um paralelo para um outro caso. Um caso interessante. Digamos que Reuven tinha um boi. O boi de Reuven empurrou o boi de Levi num buraco que pertence a Shimon e o boi morreu. Isso é uma discussão como se paga isso. Então, conforme Hachamim, a maioria dos sábios, o dono do buraco, Shimon, está isento do pagamento. Por quê? Conforme Hachamim, o dono do buraco tem a obrigação de pagar por danos que o buraco causou. Se o animal caiu no buraco sozinho, se alguém empurrou o animal dentro do buraco, o dono do buraco está isento do pagamento, assim sendo Hachamim. Então, digamos que nesse caso, que o boi que pertence a Reuven empurrou o boi que pertence a Levi no buraco que pertence a Shimon e o boi morreu. Conforme Hachamim, o dono do buraco está isento do pagamento. Então, nesse caso, que o boi que pertence a Reuven empurrou o boi de Levi no buraco, que era a responsabilidade de Shimon, conforme Hachamim, o dono do buraco está isento do pagamento. Se esse boi de Reuven é um Shormuad, ele já agrediu mais do que 3 vezes, então o dono do boi, Reuven, tem que pagar o dano completo. Se esse Shor é um Shortam, então o dono do boi tem que pagar só metade do dano. Digamos que o dano foi de 200 moedas, ele vai pagar só 100 moedas. Assim fala Hachamim. Rabi Natan discute. Rabi Natan sustenta que o dono do buraco também tem a obrigação de pagar. É indiferente se o boi de pertence a Reuven empurrou o boi de Levi no buraco, ou o boi de Levi caiu sozinho no buraco, o dono do buraco tem a obrigação de pagar. Ele teve parte no dano. E fala Rabi Natan, Reuven e Shimon, os agressores, têm responsabilidade total sobre o dano. Eles não vão pagar tudo, cada um deles, porque eles têm que pagar uma certa quantia, 200 moedas para Levi. Mas a obrigação sobre cada um, a obrigação sobre o dano inteiro. Então, no caso que o dano é de 200 moedas, cada um vai pagar 100. No caso que o boi que pertence a Reuven é um Shormuad. No caso que o boi que pertence a Reuven é um Shortam, Reuven paga só metade do que ele deveria pagar, vai pagar só 50. Uma vez que o dono do buraco tem responsabilidade total sobre esse dano, ele vai completar as outras 150 moedas. Então, é um assunto que a gente vai ver mais na frente, mas agora conecta com isso. Então, como qual opinião vai falar Rabi Abba, sua lei com relação aos Emurim? E a Liba de Rabanan, Pshita. Então vamos ver um caso mais pra frente, uma situação interessante. O boi que pertence a Reuven empurrou o boi de Levi no buraco que pertence a Shimon. E o boi morreu. Isso é uma discussão como vamos obrigar eles a pagarem. Hamim sustentam que o dono do buraco está isento do pagamento do dano. Porque Hamim sustentam que o responsável pelo buraco tem que pagar pelos danos quando um animal cai sozinho no buraco. Quando um animal é empurrado num buraco, o responsável pelo buraco está isento desse pagamento. Mesmo que o buraco tenha parte no dano, mas a queda não foi por causa do buraco, a queda foi por força no caso, o boi de Reuven. Então, fala Hachamim, se o boi de Reuven é um Shormuad, Reuven tem que pagar o dano completo, digamos que o dano são 200 moedas, se o Shor é um Shortam, Reuven tem que pagar metade, 100 moedas. Assim fala Hachamim. Rabi Natan discute com Hachamim. Rabi Natan diz que o responsável pelo buraco tem que pagar pelos danos do buraco, mesmo que o animal não caiu sozinho no buraco. Então fala Rabi Natan, se esse boi de Reuven é um Shormuad, então cada um vai pagar 100. Reuven vai pagar 100 e Shimon vai pagar 100. Se o boi que pertence a Reuven, que empurrou, é um Shortam, então Reuven vai pagar metade do que ele pagaria se é um Shormuad, vai pagar só 50, e o dono do buraco tem que pagar 150. Por quê? Porque conforme Rabi Natan, a responsabilidade sobre esse dano é absoluta sobre o dono do buraco e o dono do boi. Então se Shimon Reuven só vai pagar 50 porque é um Shortam, o dono do boi tem que completar os outros 150 para completar os 200. Então pergunta-me sobre qual opinião se trata Rabi Abba. כל כך עשה עשה לידו שלמים. יהיה ליבה די רבנן פשיטה. סיני סי הפועל על פיניון של חכמים, אהובי כי עשה לי, אהובי כי דון דובוי, não tem que do shlamim, não tem que se compro, não tem que pagar pelos danos que os emurim causaram. Por quê? Hamri que lei kale shlamim mehai, lo mishlamim mehai. Em outras palavras, falaram chachamim que o dono do buraco, que não foi responsável pela queda, não tem que pagar pelo dano. Somente se o boi cair sozinho no buraco, tem que pagar pelo dano. O que se vê daqui? Conforme chachamim, a pessoa tem que pagar pelo dano que ele causou predominantemente. Quem causou predominantemente esse dano para o boi de Levi foi o boi de Reuven, que empurrou o boi no buraco. Então, e o dono do buraco não tem que se responsabilizar por esse dano, porque ele não causou predominantemente o dano. Já no caso do boi, fala Gmará, é óbvio que o dono do boi, do sacrifício de Shlamim, não tem que se responsabilizar pelo dano que os emurim causaram, porque os emurim tiveram parte relevante no dano. Então, o Betamigdash não vai pagar por esse dano. Também, esse dono do sacrifício de Shlamim não tem que pagar por esse dano. Tem 50% do dano que foi causado pelos emurim, de forma predominante. Então, o dono do Shlamim vai ter que só pagar do corpo do sacrifício de Shlamim, um shortam, 95% do dano. Então, isso é óbvio. Porque Rabi Abba tem que ensinar essa lei. Vê Liba de Rabi Natan. E se Rabi Abba estende como opinião de Rabi Natan, Ha'amar que lei que ele estilou me mehaim, estalei mehaim. Rabi Natan disse que o dono do buraco tem que pagar por esse dano, mesmo que predominantemente ele não causou dano. Quem causou dano foi aquele boi que empurrou o boi de Levi no buraco. Mesmo assim, fala Rabi Natan, o dono do buraco tem responsabilidade total sobre o dano, tanto quanto o dono do boi que empurrou. Então a lei não seria como Rabi Abba. É verdade que o Betamigdash não vai pagar por esse 5% do dano que foi causado pelos Zimurim, mas isso não isenta o dono do Shlamim. É como se fosse o dono do buraco que tem que se responsabilizar. Caso o prejudicado não vai poder cobrar de algum dos agressores, o outro agressor tem que completar. O dono do buraco tem que pagar as 150 moedas. Então, a lei não seria como Rabi Abba, a lei seria que esse prejudicado pelo sacrifício do Shlamim receberia também a parte do dano que foi causada pelos Zimurim. E quem vai ter que pagar isso vai ser o dono do Shlamim. Vai ter que dar parte da carne, referente a toda a metade do dano, inclusive o dano que foi causado pelo Zemurim. Então, como qual opinião vai Rabi Abba? Não é nem como Rahamim, porque seria óbvio que essa é a lei, nem como Rabi Natan, porque a lei não seria essa. Fala, Iba Itema Rabi Natan, Iba Itema Rabana. Podemos explicar a opinião de Rabi Abba, tanto conforme Rabi Natan ou Rahamim, como Iba Itema Rabana. Podemos explicar qual a opinião de Rahamim. Hanemini Betre Gufi. אבל בחד גופה, מצי אמר לי, מכל אחד דבעין המשתמנה. חכמים disseram que o dono do buraco está isento do pagamento. Por quê? Porque lá tem dois agressores. Então, o dono do buraco pode falar que predominantemente quem causou o dano foi o dono do boi, que não cuidou do boi dele e empurrou esse boi de Levi no buraco. Porém, aqui se trata de um boi só. Essa pessoa, dono do sacrifício de Shlamim, ele é responsável por todo o sacrifício de Shlamim, não o Betamigdash. Mesmo que o Betamigdash é dono do Zemurim, eu poderia pensar que uma vez que esse dono do Shlamim é responsável por todo o animal, ele é responsável também pelos danos que os emurim causam. Por que ele que é responsável sobre isso? Está falando a Biaba que não. Uma vez que quem é dono dos emurim é o Betamigdash, o Betamigdash não está obrigado a pagar indenizações, então essa parcela dos 5%, digamos, que os emurim causaram do dano, não, o prejudicado não vai receber. E vai ter Marabinatana, podemos explicar o que Rabi Abba disse também conforme Rabi Natan, Hatamu de Amarle e Balashor de Balabor, Anaturai Bebirachas Karte. Lá no caso do buraco, o prejudicado pode falar para o dono do buraco: onde meu boi morreu? Meu boi morreu no seu buraco. Você tem tanta responsabilidade sobre esse dano quanto o dono do boi que empurrou o boi. Mas deleite de estrome meia, estrome minar. Conforme Rabi Natan, que o dono do buraco está responsável por um dano desses, mesmo que o boi não caiu sozinho. O prejudicado pode falar: você, dono do buraco, tem responsabilidade absoluta sobre esse dano, assim como o dono do boi. Eu não consigo receber mais do que, digamos, 50 moedas desse dono do boi, porque o boi dele que empurrou é um shortam, paga metade só. Você tem que completar 150 moedas. Viramos a página. Vai lá, Hamim Matzi Amar, Basar Azik Murim Loaz. Já no caso de Rabi Abba, não. Mesmo Rabi Natan ia dizer que o dono do shlamim está isento do dano que os emurim causaram, porque o prejudicado não tem como dizer. Todo o dano foi causado para toda a carne do animal e não do zemurim. O dono do shulim pode dizer que parte do dano foi causada pelo zemurim. Que é dono do zemurim? O Betamigdash. Então, estou isento do pagamento pelo que o dano que foi causado pelo zemurim. Então, esse 5%, mesmo que fui a Binatã, o prejudicado não vai receber. Com o Shomramarava de Siraba, Todashi Izika, Govemi Pissera Venu Govemi Lachma. A pessoa pegou um boi e certificou para o sacrifício de Todá, também faz parte da categoria de Kodashim Kalim. Conforme a Deus, ele pertence à pessoa. Esse animal causou um dano. Então, era um shortam. Então, o prejudicado vai receber metade da indenização da carne do sacrifício de Todá depois que o sacrifício é sacrificado. Quem vai comer a carne vai ser um Nizak, o que foi prejudicado. Ele não pode cobrar esse dano dos pães. Quando a pessoa traz o sacrifício de Todá, tem que trazer 40 pães junto. Esses pães não vão ser dados ao prejudicado. Lechem Pshit, é óbvio que não. Além do Shortam, é que o prejudicado recebe o dano do corpo do boi agressor. Os pães não fazem parte do corpo do boi agressor. Seifa Isserle. A novidade de Rava, que mencionou os pães, é para a sequência dos ensinamentos. Nizak Ohel Basar Mitkaper Mevi Lechem. Quem vai comer a carne do sacrifício vai ser o prejudicado. E quem vai ter que trazer os pães vai ser o dono do sacrifício. Falar, não é pshita, isso também é óbvio. Falar, mas mal podemos pensar diferente. Poderia pensar que o que trouxe o sacrifício de Todá pode falar: você vai comer a carne e eu vou trazer os pães. Os pães possibilitam o sacrifício de ser feito. Então você está usufruindo do sacrifício, você está comendo a carne, eu não. Eu vou ter que trazer os pães. Poderia pensar que você tem que trazer os pães, porque o que é indispensável para o sacrifício são os pães. Então eu poderia pensar que quem traz os pães é aquele que vai comer a carne. Kamashmala falava que não, Derechem Riva de Bealimo. É indiferente quem é que vai comer a carne, quem tem que trazer os pães ao dono do sacrifício. Nechassim She'en Shir Bnebrit. A Mishnah fala que se o dano é causado para algo que pertence a um judeu, o Mazik tem a obrigação de pagar por isso. Lemoutema, o que a Mishnah veio excluir? E Lemoutema deu ver com o Ravi. Se a Mishnah veio dizer que se o dano foi causado a um goi, não existe a obrigação de pagar para ele a indenização, Haktan El Kamar. A Mishnah já fala isso na frente. Shosh de Israel, negar Shosh de Kuchavim, patura exatamente essa lei. Fala, Tana Gadda me faz. Realmente, a nossa Mishnah deu uma dica para essa lei, e a Mishnah na frente detalhou mais a lei, explicou melhor. Mas a lei é que se um boi que pertence a um judeu chifrou um boi que pertence a um não judeu, o judeu não tem obrigação de pagar. Então a gente já mencionou que os comentaristas dizem que se esse goi sabe que é um judeu que agrediu, causou dano para ele, o judeu tem a obrigação de pagar para não ter Hilul Hashem, para que o goi não fale mal dos judeus e fale mal do nome de Hashem também. Tem a obrigação de pagar. Se o goi não sabe que foi um judeu que causou o dano, o judeu não tem a obrigação de pagar, mas é adequado que ele pague para santificar o nome de Hashem, para que os goim falem bem do povo de Israel. Continuamos. Nechassim Amiru Hadim. O Mishnah fala que se o Mazik ele tem algum objeto que causou o dano, e esse objeto pertence a ele, tem a obrigação de pagar por isso. Lemão Temai, o que a Mishnah veio excluir? Maravilha. Lemão Tezeu Meshur Haizik, Vezeu Meshur Haizik. O que a Mishnah veio dizer é que se o dano foi causado, com certeza, por esse, digamos, um animal que pertence a Reuven, Reuven tem a obrigação de pagar. O que acontece? Se existe uma discussão. Tinha lá o boi de Reuven, e tinha lá o boi de Shimon, e o boi de Levi morreu. Não sabe quem é, qual dos bois matou o boi de Levi. Reuven fala que foi o boi de Shimon que matou, Shimon fala que foi o boi de Reuven que matou. Levi não tem como cobrar essa indenização, porque a Motsini Haveru Alavara, ele vai tirar o pagamento de um deles, tem que fazer uma prova, tem que ter certeza que ele merece esse dinheiro. Fala, Hatan Elekaman, a Mishnah na frente já disse essa lei. Aí o Shem Lotvim Achad, Zeu Meshur Haizik, Zeu Meshur Haizik, Shnem Turim, exatamente essa lei. Fala, Tan Ibeada Mifarit, realmente, nossa Mishnah deu uma dica para essa lei, e a Mishnah na frente explicou melhor. Mimatita Tana na Braita, isso é escrito, Pratle Nirsevke, que a Mishnah veio excluir, é um. Com relação a um bem que não pertence a ninguém. Eridane, qual é o caso? Ilema de nagartura de dan, natura de efker, man, tavale. Se o caso é que um boi que pertence a Reuven chifrou um boi que não pertence a ninguém, e a Mishnah, a Breta veio dizer, que a Mishnah veio indicar que a pessoa, o dono do boi agressor está isento do pagamento, É óbvio, mandava ali. Quem é que vai cobrar dele? O boi que foi morto não pertence a ninguém. Ele tem a captura de efker, captura de dar. Se o caso é que o boi que não pertence a ninguém, é efker, chifrou o boi que pertence a Reuven. Leizir Beleite. Reuven ele pode se apossar desse boi que não pertence a ninguém. Que a Mishnah veio falar? Uma bexicadam ezachabor. Novidade da Mishnah, conforme essa braita é, que esse boi realmente não pertence a ninguém, chifrou o boi de Reuven. E veio Shimon e se apossou desse boi. Eu poderia pensar que no momento que esse boi de Efker chefrou o boi de Reuven, Reuven virou dono desse boi. Shimon não tem direito de usufruir, de se apossar desse boi. Está designado a Reuven já. Fala a Mishnah que sim, Shimon pode se apossar desse boi. Reuven nem podia se apossar desse boi. Não se apossou, Shimon vai se apossar e é o dono. E Reuven não vai receber a indenização. O dano aconteceu antes de Shimon se tornar o dono. Que a Mishnah veio excluir um caso que a pessoa ele tinha um boi que chifrou e esse dono do boi ele santificou o boi para o Betamigdash ou ele se despropriou desse boi, fez o FQ. Então o dono do boi está isento do pagamento e já perdeu esse boi, se despropriou, não é mais dono do boi na hora do pagamento, então ele não tem que pagar. Vou falar a Breda também, está na Meahi, e aí tem aqui na Maravilha, a Bíblia falou mais uma lei, a filha na Gafra Hakach Gdish, na Gafra Hakach Fkir, Patur, exatamente essa lei, Shinemar a fonte disso do Abbe Alav, Vemit, Ish, Vegomer, Ashtem, Itav, Amadabadin, Shavim, Kecha. Se vê do Passu, que a pessoa tem que ser dono do animal, também na hora do julgamento, para estar obrigado a pagar. Mas, Vegmardin, Lobaina, não é necessário que ele seja dono na hora do veredito, Hashor, isso aqui é Vegmardin, o Dirtim, esse Passu, fonte para a opinião de Abbe, se trata do veredito. Ela aí, Marco, corrija a Gmará, acha que evitava, é a Madabadin, o Begmardin, Xavin, Queja. Não é necessário que a pessoa seja dono na hora do dano, na hora do julgamento e na hora do veredito, a pessoa é obrigada a pagar a indenização, senão ele está isento. Isso que a Mishnah veio indicar. Ruth, me deixou da minha rede da Mazica. A Mishnah fala que se o dano aconteceu num recinto que pertence ao agressor, o agressor está isento do dano. O caso da Mishnah, por exemplo, é que o boi que pertence a Shimon entrou no recinto de Reuven sem permissão. E o boi de Reuven chifrou o boi de Shimon. Então, Reuven fala para Shimon, o que o seu boi faz no meu recinto? Não te dei permissão. Eu não vou te pagar também indenização alguma. Essa é a lei, fala a Mishnah, uma vez que o boi entrou sem permissão. Então, o agressor está isento do pagamento. Verushut Anizag Vermazik. A Mishnah me ensina uma lei, não foi bem explicado ainda. Na situação que o recinto que aconteceu o dano é um recinto que o Mazik e o Nizak têm sociedade. Amaravriza, Amaravimi, Hatsere Shutafim, Rebala, Shembala Regue. Fala Amaravriza em nome de Avimi. Se, digamos, o boi de Reuven ele comeu algo que pertence a Shimon, ou andou e prejudicou algo que pertence a Shimon, ou Falarashi, o boi de Reuven chifrou o boi de Shimon, no recinto que Reuven e Shimon têm sociedade, Reuven tem que pagar por esses danos. Da reclamar, se que a Mishnah veio falar, Chutz Mishnah Miuchedet Lamazik, de Patur, Mishnah Nizak Lamazik, Sheizik Chava Mazik. Então, se fala a Mishnah, que um recinto que o Mazik e o Nizak tem sociedade, tem a mesma lei do que um recinto que é só do prejudicado, só do Nizak, e o Mazik tem a obrigação de pagar por isso. Assim fala Rafriz, não me já vi. Verabi Elazar, mas Patur, ela chega a Alaregue. Verabi Elazar discute e fala que se o boi de Reuven ele chifrou o boi de Shimon no recinto que eles têm sociedade, Reuven tem a obrigação de pagar, mas se o boi de Reuven comeu algo que pertence a Shimon nesse recinto, Shen, ou ele andou e causou um dano Regel, então Reuven está isento do pagamento, porque a Torá só obrigaria, fala Rabi Elazar, a pessoa a pagar pelos danos de Shen e Regel, se o dano aconteceu num recinto que é exclusivo do Nizak, do prejudicado, não um recinto que eles têm a sociedade. A Mishnah veio associar esse recinto que eles têm em sociedade com um recinto que é só do Mazik, que eles têm isento dos danos que são causados lá. O Kshizik Hava Mazik da Tweker. A nossa Mishnah repete isso que a primeira Mishnah do tratado falou: quando a pessoa responsável por um dano tem que pagar com uma terra boa. Que a Mishnah veio se repetir. Leatui Ekeri na Mishnah veio indicar que tem mais um agressor primário, mais um Av Mazik que tem menção na Torá, que é o Keri quando o boi chifra e causa o dano. Fala, Nicha de Shmuel, realmente está bom conforme Shmuel. Conforme Shmuel, quando a primeira Mishnah menciona o boi, não inclui esse agressor chamado Keri quando o boi chifra. אלא לרב דאמר תנא שור בחור בלידי שור, חבא מזיר לטועימה. פורי קונפורמי רב, כי הפרימירה משנה, שדהו, שאין ג'יקו יסא, יסית אב מזיק ג'יקרן, הוא כן עושה משנה ויופעה כמו חבא מזיק, חי פיצ'י איסו. פורמה להטועי יחד איתנו רבנם ואירים קרואים, איסקי הברית הפעלו, כשהזיק חבא מזיק להביא שומר חינם, והרשויה נושא שכר והסוכן, שהזיק הבאימה ברשותן, תם ישלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם, נפלצה בלילה שפרצו הליסטין, ויצא והזיק הפתו. עשר בלדה בסספיקת על הסקווינס לגמרה, היא המשתה ביהודה מהג'יק הפרה, איסי קאסו דה ברית. כל קאסו דה ברית, אמר מר פעלה ברית, כשהזיק חבא מזיק להביא שומר חינם, והרשויה נושא שכר והסוכן. Vai os tipos de vigia. Temos um vigia, chomer chinam. É um vigia que ele faz um favor para o dono do bem. E não é remunerado. Temos o shoel, a pessoa que foi emprestado algum bem. Ou temos o, não sei, sahar, o chomer sahar, que ele é remunerado para vigiar esse bem. E temos o soher, que ele aluga esse tal bem. E, Ridami, qual é o caso do dano? Ilema de as, quitura de mashil, leitura de shoel. Se o caso é... Digamos que Reuven pegou emprestado um boi de Shimon. E esse boi que Reuven pegou emprestado chifrou um boi de Reuven. Então, para lei, mas lei, ilo asik beal na baita de Shlume, acha de asik leitura de dar para ele de Shlume? Não pode ser que esse é o caso que ele vai ter uma obrigação de pagar pela indenização, porque o dono, o Shimon, o dono desse boi que emprestou o boi para Reuven, pode falar, olha, Reuven, você pegou emprestado esse boi de mim? Se esse boi tivesse chifrado um outro animal, quem tem que pagar por esse dano é você. Você é o responsável por esse animal agora. Se o meu boi chifrou o seu boi, estando na sua responsabilidade, eu vou te pagar o dano? Obviamente não. Não pode ser que esse é o caso que a Mishnah vem indicar. Ela aliás, que tu deixou ele, tu deixou ele. Deve ser que o caso é que o Reuven, que pegou emprestado o boi, tinha lá os outros bois dele, e um dos bois dele chifrou esse boi que ele pegou emprestado. E tem que pagar por esse dano. Fala, lembra, leilo, itzag, me alma, abai, lestume, culetura. Racha de as, quetura de dar, parganesca, ou de mexer matli. E a breta menciona que se esse boi que causou o dano é um short-term, o dono do boi tem que pagar metade da indenização. Hatzinese. E não pode ser que é o caso, esse é o caso que o boi de Reuven chefrou esse boi que Reuven pegou emprestado. Porque o dono do boi pode falar, olha, Reuven, se o meu boi tivesse sofrido algum outro dano, você tem que pagar a indenização completa. Agora que o seu boi chifrou o meu boi, que você pegou emprestado de mim, porque o seu boi é um short term, eu só vou receber metade da indenização, você tem a obrigação de me devolver o boi perfeito, e se o boi foi danificado, você tem que me pagar o pagamento completo. Mesmo que o seu boi é um short term, você tem que me dar o pagamento completo. Essa é a sua responsabilidade com relação a esse boi. Então qual o caso que a Mishnah veio dizer? Leulam de as, quitura de mashi, leitura de shoe. O caso é que o boi que Reuven pegou emprestado chifrou o boi, outro boi de Reuven. Veja bem, mas que não é como se trata aqui, se que beira lá o shmirat gufo, velo que beira lá o shmirat nezakav. O caso é que realmente Reuven pegou emprestado esse boi de Shimon. Mas ele disse para Shimon, Shimon, eu me responsabilizo que eu vou tomar conta de seu boi, que nada vai causar algum dano para o seu boi. Sobre os danos que seu boi sofra, eu me responsabilizo a ti pagar a indenização. Mas eu não recebi responsabilidade sobre os danos que o seu boi causa para outras coisas. Então, quem tem a responsabilidade de cuidar que esse boi, que foi emprestado, não cause nenhum dano é o dono desse boi, Shimon. O dono de Shimon chifrou o boi de Reuven, Shimon tem que pagar para ele a indenização. Yahri, Emasei, olha só a sequência dessa braita. Se Reuven pegou esse boi que ele emprestou, ele pegou emprestado, ele colocou num curral e lá e fechou bem. Pergunta na Yahri Masef. Olha só a sequência dessa braita. Se Reuven pegou esse boi que ele pegou emprestado e colocou num curral e fechou bem o curral, mas a tranca do curral se rompeu à noite acidentalmente, ou os ladrões rombaram essa tranca, esse boi de Shimon causou algum dano, Patur, ele está isento do pagamento. Ou seja, Reuven está isento do pagamento. Porém, parece que se isso aconteceu durante o dia, Reuven que pegou emprestado o boi tem que tomar conta desse boi, e digamos que a tranca foi rombada, etc., e o boi saiu e causou algum dano, Reuven tem a obrigação de pagar. Porém, Alô Kiber Alav Shmirat Nezakav, a gente acabou de falar que ele não recebeu as responsabilidades sobre os danos que esse boi que ele pegou emprestado cause. Então, por que essa tranca foi rompida, rombada de dia, ele vai ter que pagar por esses danos? Mas, isso que a Breda quis dizer. Im Kiber Alav Shmirat Nezakav, Hayav. Se, caso Reuven tivesse recebido responsabilidade por esses danos, que esse boi que ele pegou emprestado cause, e a tranca foi arrombada, mesmo que foi acidentalmente durante o dia, Reuven tem que se responsabilizar sobre isso, tem que pagar por esses danos, porque ele deveria estar tomando conta desse boi o tempo todo. Já num caso que a tranca foi arrombada, rompida acidentalmente à noite, e Reuven não tem que tomar conta desse animal à noite, ele colocou bem fechado num curral. Então, e aí o animal saiu e causou um dano, aí Reuven estaria isento do pagamento, mesmo num caso que ele receba a responsabilidade sobre esses danos que esse animal cause. Numa situação que esse animal ele saiu do curral à noite porque a tranca se rompeu, etc., acidentalmente, Reuven estaria isento dos pagamentos dessas indenizações, porque foi um acidente, algo que era inesperado, por isso ele está isento. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais assuntos desse recinto que o Mazik e o Nizek têm sociedade, mais leis. E vamos ver outra Mishnah, que vai nos ensinar uma lei interessante. Tem uma diferença quando o Mazik ele vai pagar voluntariamente o dano para o Nizek, do que um caso que o tribunal obriga o Mazik a pagar o dano. Vamos ver que isso é uma diferença na cobrança do pagamento entre os dois casos. Com muito mais. Também, pessoal, vou no Radunário, tá? Amém, amém.